A Emater, ela tem um histórico já e uma metodologia consagrada com relação aos levantamentos que são feitos, né? Veja bem que nós temos para a safra de verão agora, são quatro produtos aí, quatro culturas, né? O arroz, feijão, milho e soja, né? São os quatro grãos, digamos assim, da safra de verão que foram lançados nessa estimativa. E nós colhemos, né, buscamos as informações junto aos escritórios da Emater e à comunidade agrícola dos municípios. Entenda-se ali as cooperativas, as secretarias da agricultura, as agropecuárias, né, os técnicos, agrônomos, né, privados também. Toda essa comunidade agrícola participa na formação desses números. E eles são buscados na ordem de 90 até 99% dos municípios produtores. Vamos pegar um exemplo aqui. Milho, que é cultivado em torno de 470 municípios, quer dizer, praticamente em todo o estado. Então, em 99% dos municípios produtores, a Emater busca essa informação, né, para poder formar o número. E também as variáveis utilizadas são as dos últimos 10 anos, quer dizer, são muitas variáveis e ponderações que são feitas com base nos últimos 10 anos, não é? Então, é com essa metodologia que nós temos obtido aí bastante sucesso nesses números, tanto na divulgação como depois, na hora de fechamento desses números. Então, é nessa linha que nós trabalhamos, com uma assertividade muito grande.
Presidente, a soja segue sendo o fator principal desse crescimento?
Sim, a soja é o grande carro-chefe do agronegócio do país, não é? Mas aqui temos no Rio Grande do Sul uma representatividade muito grande. Veja que dos 32,5 milhões de toneladas aí de grãos no total que está previsto para a safra de verão agora, 2020-21, 18,9 vem da soja. Quer dizer, é uma representatividade muito grande a soja, né? Em termos também, como sendo uma commodity, ela acaba gerando divisas, a questão da balança comercial também, e gera renda, né, para o nosso estado, para o Brasil. Então, soja é o grande puxador, o grande carro-chefe aí, representando mais de 50% do total de grãos aí previstos para esta próxima safra.
E, presidente, qual é a avaliação que o senhor faz de como que foi até o momento, devido a todos esses problemas que nós tivemos aí de estiagem, de coronavírus, como que foi de janeiro até hoje a situação para a agricultura, para o agronegócio aqui no nosso estado? Foi muito complicado passar por essas intempéries que apareceram?
Foram muitas, não é, Pablo e Daniel? Foram muitas as variáveis, os problemas que aconteceram. Nós tivemos em janeiro ali até a colheita e um aprofundamento da estiagem muito grande, né, ali, e pegou exatamente uma fase da cultura que precisava de um potencial hídrico muito, muito grande, e ali comprometeu bastante. Então começamos lá em janeiro vindo uma forte estiagem que se agravou em março ali, né, se agravou bastante, e depois então viemos aí com a pandemia, emendamos ali, né, com a pandemia em março, e veio seguindo, né? E aí tivemos também agora a da safra de inverno também, a questão da geada, que acabou alguma coisa acontecendo em termos do trigo, que nós ainda não temos o número do problema, mas aconteceu também. Tivemos em alguns momentos excesso de chuva, que acabou não comprometendo tanto, e tivemos a ameaça dos gafanhotos ainda, né, pela frente aí, que acabou também assustando um pouquinho. Então foram vários intempéries, claro que prejudicaram, né? Claro, a estiagem inicial lá no início do ano, em especial, agravou muito, né? Que resultou aí numa queda importante, uma queda muito importante nos números previstos lá. Veja que a soja, por exemplo, tínhamos previsto 19,8 milhões de toneladas para o ano passado e colhemos 11,2 milhões de toneladas. Então, ó, só ali deu para ver o tamanho de estrago desse problema climático que nós tivemos. Mas agora temos uma outra visão pela frente, uma perspectiva eu espero, nós esperamos que se concretize, né, embora a gente não tenha controle sobre o tempo, né, mas se espera então que esses, haverá um aumento, né, já entrando nessa questão, Paulo e Daniel, da próxima safra, um aumento de 40%, essa é a previsão. Uma colheita no ano passado de 23,2 praticamente milhões de toneladas, passando para 32,5 milhões de toneladas. Isso é 40% de acréscimo. E por que esse acréscimo? Porque a safra de verão, no ano passado, foi muito ruim por questões da estiagem, né? É, tirando a exceção do arroz, por exemplo, o arroz que acabou ficando equilibrado, ano passado, acabou não sofrendo tanto, nós temos feijão com um acréscimo agora de 19%, milho, um acréscimo de 43%, perspectivas e previsões, claro, e soja, um acréscimo previsto de 68,8% na produção. Então, claro, que tudo isso por conta da estiagem forte que tivemos, e agora teremos a recomposição, se Deus quiser, né? Então, essa é a perspectiva, essa é a estimativa inicial que a Emater está lançando, e a gente vai recalibrando isso ao longo do tempo, dependendo das intempéries que vai acontecendo, até chegar no final, lá na Expo Direto, lá em março, né, em Nome Toque, a gente lança, então, a Emater lança os números, digamos, mais próximos da finalização da colheita, chegando aí a uma previsão muito positiva. Esta é a nossa previsão. Claro que depende dos problemas climáticos que poderão vir, não é, Pablo?
Sim.
E Daniel?
Sim. Presidente, falando especificamente sobre os grãos de verão, né? Soja, milho, arroz, feijão, quais são os principais mercados compradores desses grãos?
Os principais mercados compradores, né? Pega a soja, por exemplo, e a China, né? A China é a grande importadora aí, de soja do Brasil e do mundo, né? Haja vista a sua população, haja visto a cultura de consumo, enfim, várias características. Então, soja é a questão realmente de ter a ideia da China, né? Da China ser o grande importador. Agora, vamos entrar um pouquinho já, né, nessa parte, a questão do milho, por exemplo. O estado do Rio Grande do Sul não é autossuficiente em milho. Precisa importar do centro do país, tá? Historicamente, e agora com a estiagem, mais ainda. Então, o nosso secretário da Agricultura, o nosso governador Eduardo Leite, nosso secretário Covatti Filho, lançaram lá em fevereiro, junto com a Emater e com muitas entidades, o programa ProMilho. O programa ProMilho, ele trabalha todas as etapas da cadeia produtiva do milho. E a Emater trabalha muito forte nesse programa, em conjunto com muitas outras entidades, o ProMilho, a FAMURS, a FETAG, enfim, tantas entidades que fazem parte, mais uma dezena aí de entidades. Então, com esse ProMilho que foi lançado lá, que começa na mobilização dos produtores para cultivar mais o milho, que inclusive esse milho é utilizado em muitas outras cadeias produtivas, como é o caso da avicultura, da suinocultura, né, da bovinocultura de carne e de leite, ele está previsto agora um aumento de 4,7%. É o maior aumento dos quatro grãos aqui, é o maior aumento, né, em termos aí de hectares, de quantidade de hectares plantada. Então, o programa ProMilho, ele vem porque nós não somos autossuficientes e precisamos importar dos outros estados do país aí o milho para suprir a demanda interna.